Ao vivo!
Ó!
Ó! Ó!
Tô meio rouco hoje.
Tá rouco?
Não sei, eu tô sem potência de voz. Acho que eu gritei muito ontem.
Desesperado porque você está sendo atacado no Twitter.
Estou sendo atacado no Twitter. Por um público que não me faz falta nenhuma.
É, então,
assim, a minha posição é essa há anos,
nossa,
assim.
Nossa, socorro, uma menina de cabelo pintado está postando sobre mim.
É, tipo, nossa, meu Deus, um cara com a foto do Bolsonaro na cueca não gosta de mim.
Oh,
nossa,
oh.
E agora?
Oh, é. Meu Deus.
Cara, eu penso o seguinte, um cara que olha o Holiday e fala assim, puta, esse cara eu vou seguir.
Não,
esse cara
não, o cara que olha o Holiday e fala, eu confio no que esse sujeito está falando.
Esse aí não tem
eu
jeito.
Confio, pô.
Esse aí não tem jeito. Assim, então beleza, velho. Fazer o quê? O que resta pra você é, sei lá, comprar o jogo do Tigrinho, tá ligado?
É então, isso. Você tá um passo de comprar o jogo do Tigrinho.
Já dê like na live. Quem entrar hoje vai ganhar as duas revistas Valetos, beleza? E vamos que vamos. Vamos
eu vou
começar
com uma coisa que você já falou, mas é. Eu quero que você fale na live. Eu acho isso muito legal.
Meu, isso é do lado da minha casa.
É sério? Tudo é. Assim, toda vez que a gente fala do Tatuapé, você fala que é do lado da sua casa.
É, mas isso é mesmo, porque é o seguinte, vamos lá. Isso aí o Flávio Garage, sei lá. Esse cara é mó da hora, né, velho?
É, ele é mecânico, ele é mó da hora.
Eu não sabia que ele era legal. Eu conheci, acho que ele esse ano, assim, tipo, o trabalho dele, muito louco.
Ele tem um canal no YouTube de mecânico.
Ah, é? É. Ele fala o seguinte, vocês nunca vão ser felizes como a gente foi nos anos 90. Tatuapé sem noia, sem lei seca, pelo amor de Deus. Eu chorei quando vi essa foto. E aí ele posta uma foto do Pilequinho. Cara, o Pilequinho é um bar de esquina do lado da Praça Silvio Romero, que era, tipo assim, era um point zaça-saço, mas assim, desde antes dos anos 90, se não me engano, o Pilequinho é dos anos 80, né? Dá pra ver que tem um Escort ali conversível, um XR3, né? Deve ser um Escort, sei lá, 95... chuto eu, 96, né? Hoje um carro desse deve valer, se você tiver bem inteiro, ele vale mais de 100 mil reais, velho.
Ô, louco.
Se tiver com as fotos originais, assim, se for um carro bem conservadinho, vale mó nota. E, enfim, o Pilequinho era animal, cara. O Pilequinho, cara, assim como vários bares no Tatuapé, eram... O Tatuapé teve esse bairrismo, né? Né? Da galera jogar bola na rua, andar de bicicleta pelo bairro, de ir nos mesmos bares. O problema é que é o seguinte, o que aconteceu hoje, né? Além de você ter um monte de morador de rua em noia, né? Na praça, né? Na Praça de Romero ali, né? Você tem também o seguinte, tudo é funk, tudo é tipo som, é funk com som alto, é tipo os noia andando pra lá e pra cá, é isso. A gente pegou uma coisa que era legal, que era bacana, que era gostosa, e a gente transformou basicamente num baile de maloqueiragem, né? E assim, eu vou te dizer, porque em frente à minha casa, que eu moro agora, né? Que é outra casa, é no mesmo bairro, mas em outro lugar, tem uma avenida que tem uma balada de funk. E assim, velho, os caras vão lá com Sim. aqueles carros, tipo assim, vão lá de Audi R8, vão lá de Corvette, vão lá de Camaro, aí os caras ficam andando zerinho, os caras ficam acelerando o carro, aí vai a moto, vai ficar... E as pessoas acham isso maravilhoso, as pessoas acham isso legal, né? Então,
tipo, deixa eu ver se eu entendi, o Tatuapé se transformou, era um bairro frequentado por jovens e agora é um bairro de funkeiros e do PCC.
Não, na verdade assim, o Tatuapé era um bairro de pessoas que viviam o bairro, né? Ainda é. O Tatuapé é um bairro muito quadradinho, né?
Quem
isso
mora
é muito
no
legal.
Tatuapé não sai do Tatuapé.
É difícil, cara, porque assim, no Tatuapé você tem tudo. Você tem bons restaurantes, você tem... como eu falei, você tem a galera da escola. Eu, pelo menos, ainda peguei aquela geração que saía na rua. Então, a minha vida foi na rua, velho. Jogava bola na rua, andava de bicicleta na rua, era tudo na rua. Né? Hoje não dá mais, hoje é muito perigoso. Hoje, você vai sair à noite, por exemplo. Eu ia muito no bar... já tem um membro no clube, a Camila com K. Tamo junto, Camila com K, é nóis. Por exemplo, lá pro ano de 2003, 2004, né, eu ia muito num bar chamado Varanda, no Tatuapé, né, e aí tinha um outro bar que chamava Copacabana, outro que chamava Profissional, tinham vários bares no Tatuapé que eram legais de você ir e tal. Hoje eu nem sei como é que estão esses bares, assim, eu nunca mais fui, mas o que eu sei é que hoje o que bomba mesmo, né, que assim, cara, fica estrumbado de gente pra fora, são essas baladas de funk, e assim, é uma galera assim que, desculpa, velho, assim, não tem condições, velho. Sabe, uma galera lá de boné barreta, óculos Juliette,
mas não é
moto sem escapamento.
Essa juventude aqui também não estaria nessas baladas?
Não sei. É uma boa pergunta, cara. Não sei. Eu acho que não.
Por quê?
Eu não sei. Essa galera curtiu um som mais assim. É, tinha um pagode, tinha umas músicas pop, tipo assim. Um papo na geral. Papo no café. É papo de. Sabe esses popzinhos besta?
Sim.
Né? E essa galera do funk. Eu acho eles diferentes, cara. Eles são mais assim, mais maliciosos mesmo, sabe? Eles gostam de pagar de bandido. Tipo, aí ninguém queria pagar de bandido. Ninguém ia querer falar assim, pô, eu sou bandidão mesmo. Pô, não tinha isso.
Tipo assim, claramente aqui é uma coisa de classe média, as pessoas estão muito bem vestidas.
Pior que não.
Não?
Essa é uma ilusão, não é. Essa é uma coisa... Assim, você vai falar, pô, aí só tem gente rica. Não.
Eu vejo aqui uma imagem bem classe média.
Não, tudo bem. O cara que tá num escorte conversível com coletinho, é óbvio que isso aí provavelmente era um playboy.
Ah.
Beleza. Mas a galera do Pilequinho, quem é do Tatuapé sabe, não é bar de playboy. O Pilequinho é o contrário. O Pilequinho era famoso por vender os drinks baratos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O meu personal trainer, Marcelão, do bairro, o cara tá com quase 60 anos hoje. Ele é um clássico do bairro, ele conhece todo mundo. Ele vivia no Pilequinho. Mano, o cara nunca foi rico. Ele é professor de educação física, velho. Professor de educação física. Né? Era a galera de boa ali. Ficou... Mano, infelizmente, cara, não só o Tatuapé, mas vários outros bairros foram dominados por essa cultura. E isso é outra coisa. Não é cultura de gente pobre, isso não é verdade. Porque, como eu te falei, a galera do funk que fica acelerando carro, acelerando moto, eles estão acelerando Corvette, mano. Estão acelerando o Audi R8, Camaro, né? Não é isso. Não tem a ver com classe social. Tem a ver com comportamento. Tem a ver com a galera glamourizar o que é errado. Né? No meu bairro, como eu tô te falando, antes a gente saía a pé e a gente tinha um monte de bar, era mó legal, encontrava todo mundo. Hoje não dá mais pra fazer isso, cara. Hoje você sai na rua, é só cara com moto. É som alto, é gente desrespeitando tudo, entendeu? É isso, é uma zona. Só uma coisa aqui, ó. O Claudio entrou no clube já,
velho. Boa, dois clubes, hein?
Tamo bem, velho.
Você nem decidiu que o cara vai ganhar.
Decidi já, são duas revistas.
Mostra
quem entrar
revista,
vai ganhar as duas revistas Valete.
Coisa bonita.
Elon Musk. E o Nahib Bukele. Não, Nahib você vai sair daqui endireitado.
Bukele.
E aí o Flávio Garage até me respondeu. Ele falou... Falei, cara, do lado da minha casa, na época que a Praça do Romero não era o que é hoje. Pelequim é o lugar mais icônico do bairro, ao lado da Lords, né? A Lords era basicamente... E ainda existe. A Lords ainda existe. Ah. É uma casa de fliperamas.
Ô, louco!
Tem há 30 e poucos anos.
Tem, tipo... É perto, é porque eu sei que tem a estação...
É do lado do Pilequinho, é pertinho, no quarteirão de trás.
Mas, por exemplo, eu sei que tem a estação do Tatuapé na linha vermelha.
Sim.
É perto?
É que assim, o Tatuapé ele tem dois lados. Ele tem um lado de baixo, que se chama, que é o do Boulevard Tatuapé, aqueles lados.
Ah.
E tem um lado de cima, que é o do Shopping Metrô Tatuapé, o primeiro. Você sai ali, você sobe a rua Tuiuti, você chega na Praça Silvio Romero. Na Praça Silvio Romero você tem o Pilequinho. Na Praça Silvio Romero, um quarteirão pra trás, você tem o Lords.
É tranquilo de andar ali?
Então... Na praça, especificamente, é porque tem um posto policial lá. Só que não é mais agradável. É o que eu tô te falando. Antes era agradável pra caramba. Antes era muito louco. Hoje, cara, é cheio de food truck, assim. É um parque cheio de food truck, assim. Um dog do lado do outro. Uma galera comendo lá, beleza. E muito morador de rua, muito nóia, muito bêbado. É foda, meu. Aí ele responde assim, ó. Eu colava direto no Pilequinho naquele posto em frente ao McDonald's. Não tinha ninguém usando droga e nem ouvindo funk alto. Aí eu ainda respondi pra ele. Auto posto único. Chamava auto posto único. O dono chamava Emerson. Fomos sócios em um estacionamento. Meu amigo até hoje. Eu fui sócio do dono desse posto, mas num estacionamento, né? Que é aquele que eu sempre conto pra vocês. Eu chamei ele. Olha que coincidência. Ele ia no posto do cara. Falei, cara, eu chamei esse cara. Falei, mano, vamos entrar numa empreitada louca aqui? Eu tenho 50 mil reais. Ele, eu também. Então a gente entrou e fez o estacionamento. Aí depois a gente vendeu e tal, mas é meu amigo até hoje. E é isso.
Ô,
beleza?
Ô louco. E é isso.
Como estamos de audiência,
estamos
like?
Estamos com 2.000 pessoas vendo você
falar. Tá vendo? Ó, dá um like na live aí que hoje nós vamos responder
hoje,
ataques.
Hoje tá
responder
bom.
Responder ataques.
Hoje tá bom. Antes eu vou colocar só uma notícia engraçada.
Governo Lula prepara plano de combate... plano de combate à corrupção será lançado nesse ano. Isso é basicamente o seguinte, cara, o que eles vão fazer? Eles vão fazer um grande disfarce, alguma coisa pra fingir que eles estão combatendo a corrupção. E é isso, mas deixa eu ver o que eles vão fazer. Desce aí, deixa eu ver como é que eles colocaram. O Lula está preparando um plano nacional de combate à corrupção e a ser implementado nesse ano, na terça-feira... Os ministérios deverão indicar ações de integridade, transparência e enfrentamento à corrupção. Resposta a pedido do ministro CGU, Luiz Carvalho, que é o responsável por elaborar o plano. Um dos objetivos é reduzir a intimidade do crime de corrupção praticados por pessoas e empresas e aprimorar o processo de denúncia e investigação do governo federal. A transparência no uso de recursos públicos... Tá, só coisa genérica. É. Tá, tá. Então vamos lá. Eu vou falar uma coisa objetiva que eu passei na LESP. Eu passei na LESP. Ah. E tá parado no Senado isso. Performance bond, seguro anticorrupção. Você vai contratar uma obra... Um terceiro vai lá e vai segurar essa obra. Essa obra vai sair no preço, no prazo e na qualidade contratada. Se não sair, a seguradora tem que pagar. E aí você tem um terceiro privado interessado naquela obra. É, isso funciona muito nos Estados Unidos. Eu aprovei isso na LESP. E aí foi pro Senado porque não se... Há uma dúvida legislativa, né, burocrática.
Ah, isso não tá valendo ainda?
Não, porque eu aprovei. O Dória sancionou. Só que foi pro Senado porque, ó, não sei se isso é competência do Estado. Beleza, então aprova isso aí no Senado, em âmbito federal. Pergunta se eles aprovam. Aí vem agora o governo falar de plano. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus.
Se qualquer, assim, a gente tem três reacts pra fazer. A gente tem um react de você, seu react, defendendo censura, uhum. Que você é um ditadorzinho, né? Você é... Defende o Xandão. Uhum. A gente tem o do Pedro Doria e a gente tem o do Abraham Weintraub.
Vamos começar com censura.
Tá.
O que você acha?
Gosto.
Vamos lá. Mete-lhe o Arthur censurador.
É o seguinte. Saiu esse lance aí do... A corte americana soltou vários documentos sigilosos sobre o STF e tal.
Que eu vou ver hoje, isso tem 500 páginas.
Sim, assim, é muito grande. Eu sou muito cracudo, né? Eu passei a noite vendo isso.
Nossa.
Passei a noite lendo tudo. É, nem tem muita coisa pra ler, mas enfim. E aí eles estão aproveitando isso para atacar quem? O Xandão? A esquerda? Não, você.
E aí, pois é, vamos lá.
Vem aqui... Esse cara que é do Rio, eu acho, sei lá, não conheço direito.
Esse cara, o Rafael Saltier, esse aí é o novo namorado do Holiday, né?
É, véio? Aí ele meteu um collab aqui com um bocado de perfil Holiday.
Eu não sei, ele é assumido ou ele não é assumido?
Cara, ele é um... Ele deve ser gay.
Agora sim, se ele é assumido ou não, eu já não sei,
com
né?
Com certeza, ele deve ser um desses novinhos do Valdemar.
Exato, mas exatamente isso. É. Exatamente isso.
Essa galera aí do PL jovem,
vamos lá, ver estranho. O que eles falaram.
Um papo muito estranho, ó.
Acabou de ser bloqueado no Brasil, igual do Ryan.
Sério?
Aham. Uh-huh. Os caras avisaram no chat aqui, não sei. Aparentemente você tenta acessar o YouTube do Monark. O do Monark. Se você tentar acessar o canal do YouTube do Monark, fala que no Brasil não tá disponível mais.
Mas por causa dessa live agora?
Não sei, acabou de acontecer.
Por causa que eu divulguei a live do argentino lá, provavelmente.
Com certeza por isso.
Sim, o que é crime agora, aparentemente?
Sim.
O quê? Divulgar um conteúdo e falar, sim. Olha, isso aconteceu?
Sim.
E você concorda com sim. isso? Você concorda com sim. isso? Então você é um ditador, cara.
Não, Monark,
vamos lá. Não é Monark,
uma
cara.
Coisa,
a gente tá entrando numa ditadura.
Se eu chegar...
E pessoas importantes como vocês não conseguem perceber a gravidade, Monark, cara.
Eu tenho que tomar cuidado com as palavras que eu também não quero entrar
que nesse
então... Quando eu fui explicar, ele... Não, mas deixa aí, dá play que eu falo do Bolsonaro agora.
Tá vendo? Porque estamos na censura.
Eu tenho que tomar cuidado com as palavras, cara. Eu tenho que tomar cuidado com as palavras, cara. Eu tenho que tomar cuidado com as palavras, cara.
Eu tenho que tomar cuidado. Meu Deus, tenho que tomar cuidado
com as palavras. O maior inimigo do Brasil hoje se chama Jair Messias Bolsonaro.
Nossa, você tá maluco.
Eu acho, vou te falar por quê.
Chapadão de maconha.
Eu vou te falar por quê.
Seu canal...
Você viu que eles cortam tudo.
E aí?
Eles cortam tudo.
E aí, assim,
só que aí tem o meu vídeo,
sim.
onde eu reajo a esse
não,
corte.
Aí fica lá, todo mundo postando. Aí essa menina aqui de cabelo pintado postando também.
Eu vi, eu retuitei ela agora.
É, aí você responde. Mano, uma galera assim...
Mas põe o meu vídeo aí.
Aí
será que eu defendi a censura mesmo?
Só a resposta. Os caras não cansam de mentir. Isso aqui é um vídeo...
É no 3:16, põe no 3:16. Eu coloquei esse vídeo no dia seguinte do Monark. Eu acho que foi um negócio assim. No 3 de... Não, é 3 de... Põe 3:15, 3:15. Não, pra frente.
3:13.
É 3:13, vai lá. Aumenta aí.
É justo que esse argentino se ferre. Você perder suas redes? Não, de jeito nenhum.
Ó... Você perdeu
então, sua. Então, mas volta aí. Vai lá, dá play.
É a favor da censura.
Não sou.
Você acabou de ser a favor da censura
não.
aqui, sentado comigo.
Não.
Você falou que o que
não.
aconteceu com o meu canal é justo.
Não.
Você falou,
não,
pô.
Não,
você...
não, 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 não.
Ele falou, não falou,
não,
qual?
Não, não, não. É justo que esse argentino se ferre. Você perder suas redes? Não. De jeito nenhum, cara. Eu, pelo amor de Deus. Agora, o que eu acho
é sobre isso que a gente tá falando. Eu acabei de ser bloqueado no Brasil todo.
Eu sou contra isso.
Tá claro aqui, né?
Eu sou contra isso. Eu falo, eles tiram o resto do vídeo, e eu vou explicar a minha posição aqui, porque esses caras, assim, eles não conseguem ver. Se tem o branco e o preto e tons de cinza no meio, eles conseguem ver. Eles não conseguem ver. Eu sou a favor do monarca ser banido no Brasil todo? Não. Assim como eu falei isso no dia. Eu falei, eu não sou a favor de você perder suas redes. Eu não sou a favor de você ser banido. Agora, eu sou a favor de retirar do ar a live do argentino? Sim. Porque a live do argentino não é minha escolha. Não sou eu quem escolheu. A live do argentino, ela é criminosa. E eu já apontei aqui os dois motivos objetivos pelos quais ela é criminosa. Ela mente duas coisas sobre o nosso processo eleitoral. É a live de um estrangeiro mentindo sobre o nosso processo eleitoral. Mentira número um. Ele diz que as urnas... Eu sei de cor já. Ele diz que as urnas têm softwares diferentes. Isso é mentira. Apesar dos modelos de urna serem diferentes, o hardware, que é tudo bem, é normal, o software é o mesmo. É a mesma coisa que eu tenho um computador Dell, um computador HP, um computador não sei o que lá, e todos eles rodarem Windows. O Windows é o Windows. O Windows é o mesmo. Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira mentira. A segunda mentira que ele diz é que de um determinado ano para frente, se não me engano é 2019 para frente, ou para trás, você não consegue auditar as urnas, o que é mentira. Dias depois, é que isso foi depois, né? Infelizmente foi depois. Dias depois, acho que foi uma semana depois, saiu o relatório das Forças Armadas. Eles auditaram todas as urnas. E eles falaram, nós conseguimos auditar todas as urnas. E não achamos fraude. Só que aí depois teve mais coisa. Esse ano, foi esse ano? Saíram as mensagens do Mauro Cid. Onde ele diz ali as mensagens vazadas. Realmente a gente não achou fraude, cara. Puta, tudo aqui a gente tá tentando achar, a gente não acha fraude. Então, deixa eu te falar uma coisa. A live do argentino é criminosa. Porque ela mente objetivamente contra o nosso sistema eleitoral. E isso é lei. Você não pode mentir contra o sistema eleitoral. Você pode ter uma opinião? Pode. Ah, sou a favor, sou contra. Beleza. Agora, você não pode mentir objetivamente durante a eleição. Isso é uma lei que não fui eu que escolhi. Então, você põe a live de um cara que é uma live criminosa, a live vai sair do ar. Agora, tirar o canal do cara do ar, banir o monarca, é certo? Não, como eu falei lá. Só que esses caras vivem disso. E aí, né, esse rapaz aí, o Holiday também repostou, né? O Holiday é uma coisa muito triste, cara, porque assim, o Holiday, ele qual é a vida do Holiday? A vida do Holiday é ser um ex-MBL. Não é que ele tem uma puta personalidade, não é que ele é um puta cara talentoso. Não, não. A vida dele é ser um ex-MBL. Isso é muito triste. Pra você ter uma ideia, cara, o Holiday mudou. Isso o Renan vai falar na live dele também. O Holiday mudou o registro do nome dele. Eu não lembro agora o nome dele. Fernando, Souza, não sei o que lá.
Ah, ele colocou Holiday?
Ele colocou Fernando Holiday. Quem é que inventou o nome Fernando Holiday? Renan Santos. Então, assim, a identidade dele... Ele foi no cartório e ele mudou, assim, eu quero ser o Fernando Holiday. Quem inventou a identidade dele foi o Renan, velho. O Holiday, assim, é que a gente não é canalha, a gente tem muita história de bastidor do Holiday. É que a gente não cruza essa linha. Mas o Holiday, cara, ele é um cara profundamente, assim, eu vou usar uma palavra leve, ele é um cara ingrato. Ele é um cara ingrato. E assim... O tipo de público que o Holiday tá cavando, que ele tá querendo, é o tipo de público que a gente não quer. Se você quer acreditar numa pessoa que fala assim, Jair Bolsonaro é um... Aliás, vamos pôr um vídeo dele aqui?
Qual?
Vamos pôr ele falando
vamos,
aqui?
Vamos.
Vamos aqui, vamos ver. Eu tenho uns vídeos dele aqui, deixa eu achar. Calma que eu tenho que achar. Mas vou achar, Calma aí. Achei, moleque. Você sabe que o seguinte, você sabia que a nossa briga com o Bolsonaro começou por causa do Holiday? Você acredita, cara?
Sério?
Juro pra você, em 2016 ele fez um vídeo falando mal do Flávio, nem lembro o que era. Nem era coisa de rachadinha.
Você mandou?
Ele destruiu o Flávio. Mandei vários aí.
Cadê? Não recebi nada.
Mandei um detalhe.
Cadê?
Não foi?
Urgente aqui, ó. Carpini demitido de São Paulo. Breaking news.
Nem sei quem é esse cara. Aí, ó, vê se chegou.
Ah, chegou coisa do namorado dele.
Não, aqui. Calma, não, põe o dele.
É,
põe
esse
dele.
Aqui... Mano, tem muita coisa, mano, pelo amor de Deus. Pera, deixa eu baixar. Ó. Ó, Arthur.
Vamos começar. Pera.
Mano, tipo, é um acervo infinito.
E aí depois, né? Vem ainda deputados que se dizem defensores de um conservador. Isso
aqui é na Vila Madalena.
É, eu nem conheci o Holliday nessa época.
É mesmo?
É, eu nem conhecia ele ainda.
Você já tinha entrado
nele? Não, isso aqui é antes, isso é no outro escritório.
Turismo, ou defensores de um liberalismo, defensores de uma suposta direita, mas que na verdade defendem grandes boçalidades. O voto do senhor Jair Bolsonaro é uma grande vergonha.
Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff.
É desprezível. Ele homenageando um senhor que foi torturador entre os anos de 70 e 74 no DOI-COD. E não são somente comunistas que dizem isso, não. São funcionários do DOI-COD que testemunharam. Pode pessoas ser, levando choque nos ouvidos. Pessoas que hoje não conseguem escutar. Mulheres grávidas que levaram choque na vagina. Que foram colocadas em
olha só o cara, velho. Esse aí, olha, bate porra. Uma salva de palmas pra ele.
Para dizerem muitas vezes o que não sabiam. E pessoas inocentes foram torturadas e mortas.
Passa
e...
outro, passa outro.
E o senhor Eduardo Bolsonaro...
Bota outro, bota... Ó, esse aqui é
recente.
A partir de 2020 aconteceram tantas coisas que eu realmente não consigo hoje declarar o voto no Bolsonaro. Principalmente por ele ter abandonado a luta contra a corrupção. O fato dele ter sancionado o juiz de garantias do... Tem muita gente que fala da pandemia, etc. Eu acho que ele cometeu muitos erros aí. Mas o que realmente acho que me torna muito difícil votar nele num segundo turno foi o abandono do combate à corrupção. Ele sancionou o juiz de garantias contra a recomendação do Moro e era um projeto do Marcelo Freixo. Eu podia esperar isso de qualquer governo, menos do governo Bolsonaro. Então, assim, foi uma decepção mas muito grande. Numa negociação de apoio segundo turno, você sempre tem que ter algo de que você não abre mão. Princípio que você não abre mão. A esquerda inteira abre mão do princípio.
Isso aqui é no meio, entre o primeiro e o segundo?
Não. Isso aí é... Não, isso é antes... Não, isso se não me engano. Isso se não me engano foi 2020?
Isso aqui?
Ou foi 2022?
No pânico? Cara, isso aqui, ele falando...
Não, eu acho que é 2020... Não é 22? 22 ele já tava com o mito aqui ou não?
Não, no primeiro turno ele saiu pelo novo, ele era neném também.
É verdade. Eu acho que isso é 22,
isso
é velho.
Isso deve ter sido do primeiro turno.
Eu sei porque ele, eu sei que ele mudou porque... É que eu não vou contar uma coisa, mas eu sei que ele mudou depois da eleição. Porque ele veio bater aqui na porta. Mas isso é outra história, vai lá.
Do combate à corrupção. Eles falam, pra nós isso não é um problema, porque o Lula fez corrupção em prol dos mais pobres, em prol da evolução, etc. Eu não consigo abrir mão disso, esse é o ponto.
Ah, você é muito íntegro. Vamos lá, próximo.
É, um homem íntegrozinho.
Então o Bolsonaro traiu a confiança dos brasileiros. Ele não foi colocado lá porque era um herói, ele não foi colocado lá porque era um mito. Eu votei no Bolsonaro sabendo que ele era um jumento. Mas votei nele esperando o mínimo de honestidade, o mínimo de decência, que era o que faltava. E não teve. Além de burro, é corrupto. Além de burro, é cara de pau e traidor. Essa que é a grande verdade.
Uma palma, saúde.
Então o Bolsonaro traiu a confiança.
Esse é o Holliday que eu conheço, cara. Hashtag saudades pelo Holliday.
Tem um que é... Um que eu gosto muito, pessoalmente, é que eles pegam sempre aquela foto que tá, tipo... Na manifestação de 2021, que tá tipo Orlando Silva e o Renan.
E o Holliday tava lá. Eu anunciei ele. Eu falei, o bom filho, a casa torna, todo mundo. Aí ele subiu lá com a camisetinha, né? Enfim e tal. Beleza, ele tava lá, velho. A manifestação. Olha lá, tem o um vídeo. Ele deve ser foda, cara. Olha lá. Calma que ele vai falar.
Ele achou que nós não teríamos coragem de voltar à rua contra alguém que se diz de direita. Ele achou que nós não teríamos coragem de mostrar o corrupto, mau caráter, o vagabundo que ele é. Mas hoje, nós estamos aqui para dizer, não temos...
Essa menina do palco com a bandeira do São Paulo é...
Moleuski! Esse é o Holliday que eu conheço. Que assim, cara, você vê que triste, né, velho? O Holliday, ele ganha... Eu vou contar uma coisa pra você. Em 2020, quando a gente fez a minha campanha de prefeito, o Holliday não queria mais ser vereador. Ele falou, mano, eu não quero mais, eu quero ser professor de história. Tal. A gente falou, olha, pô, você vai abandonar as coisas no meio da campanha e tal. Tanto que ele não fez campanha, cara. Ele fez uma carreata comigo e ele fez aquele vídeo que todo mundo fez aqui pra ele. Foi o Renan que teve a ideia, a letra, não lembro que agora quem que é.
Maluco do Alexandre... pedaço.
Porra, puta vídeo bem feito.
Aquele vídeo é maravilhoso.
Ele trabalhou 2 dias na campanha, ele trabalhou esse dia que ele foi lá e fez essa gravação. Que o Guto aparece como se fosse a bandeira. Mas
a história do cantor de rap, que ele ia virar cantor de rap, foi em 2020 ou 2016?
Isso eu não sei. E aí depois ele pegou e fez uma carreata comigo, no Tatuapé, só. E se elegeu, beleza. Aí ele pegou e falou assim, estou indo embora, estou indo pro Novo. Como assim, Holiday? Não, mas o Poit vai ser candidato ao governo, você vai apoiar ele? Cara, a gente ficou meio puto com ele, mas beleza, velho, não brigou. Escolheu o caminho dele, tá bom. Teve essa manifestação em 21, chamamos o cara pro caminhão. Pô, sobe aí, né, que é bom lembrar, o Poit foi na manifestação, aí o que ele fez? Ele
postou a foto e apagou.
Postou a foto, a galera, meu, você é contra o Bolsonaro, ele apagou. Não, essa manifestação é mó errada aí, ó. E aí o Holiday perdeu a eleição em 2022, ele falou, você quer saber? Eu vou de volta ali pro MBL. MBL, vocês me aceitam de volta? E pôs uma série de condições, que eu não vou falar aqui. Ele falou, Holiday, desculpa, cara, a gente gosta de você, mas... Ninguém aqui tem essas condições, cara. Não, então eu vou me virar aí por aí. Beleza, ele se virou de outra forma aí por aí. Aí ele falou, cara, não tá dando certo. Já sei, meu, vou me pendurar no saco do mito. E aí é isso.
Quer dizer, tem uma coisa, eu não lembro se foi o Orlando ou o Bisotto que falaram. O ruim de você ser traidor é que o grupo que você tá agora sabe que em qualquer momento...
É, mas
você
acha...
Então você precisa ficar se reafirmando toda hora, porque você é um traidor. Você
imagina que saco, velho, tipo... Quando ele entra num lugar e, tipo, tá o Carluxo. Tipo assim, Carluxo, eu sei que você sabe que eu sou um filho da puta.
Então...
Entendeu? Tipo assim, o Carluxo sabe disso, cara. O Eduardo sabe disso, o Flávio sabe disso, todo mundo sabe. Os caras falam assim, meu, ele quer apoiar a gente, ele é... Que? Ele é ex-MBL. Então usa o que ele tem pra falar de ex-MBL aí, já era. E ele fica tentando o tempo todo se afirmar como isso. Então assim, o público que acredita nesse cara, que fala, não, pois... Esse cara, assim, o cérebro dele tá frito já. Esse cara, assim, resta pra ele, como eu falei, jogar o jogo do tigrinho, entendeu? Fazer assim com o celular pra vinheter. É esse tipo de coisa, velho. Né? Não é o que a gente faz aqui. Só falar uma coisa, como estamos de audiência like?
Estamos com 4 mil pessoas
oh.
Em 1.600.
Tô falando, cara, também é... 1.600
likes.
Eu sei, cara. Eu tô agradecendo o Holiday pela audiência. Agora eu vou dar uma bronca em você. Que você não tá dando... Mas cada like que você... Cada pessoa que está assistindo a live e não deu like, imagina que é o Holiday, tá? Cafungando no seu cangote e falando, mito. Esse é o verdadeiro mito. Eu amo você, Bolsonaro. Desculpa, Bolsonaro. Imagina que você é esse tipo de pessoa que recebe cafungada de Holiday no cangote se você não deu like na live. Dá o like na live, velho.
Mas, assim, Arthur, no final, esses novinhos do Valdemar, essas meninas de cabelo pintado, a única coisa que eles têm é um vídeo mal editado seu.
Sim.
Distorcendo uma coisa que você falou.
E assim, é uma posição minha que eu mantenho. Não é alguma coisa que eu quero esconder. Tipo, mano, não fala disso, velho. Não, eu mudei de opinião, eu juro. Não, desculpa. Não era bem... Não. Minha posição é a mesma. Eu acho que o Monark foi alvo de uma injustiça, talvez um dos homens mais injustiçados do Brasil. Sim. Só que o Monark é um dos caras mais burros que eu conheço. Eu achava que não, mas ele é um dos caras mais burros que eu conheço. E ele se colocou no meio de uma situação onde tinham pessoas criminosas. A minha posição é essa, continua a mesma, velho. Continua a mesma. Vocês só reforçam isso. Que isso esteja nos livros de história, velho. Quando meus netos lerem os livros, eu falo, não, puta, meu avô...
A sua biografia... Ó.
Meu avô, biografia. não, ele nunca...
Você pretende escrever uma biografia um dia?
Eu não, velho, pelo amor de Deus, alguém escreve aí pra mim.
tá, próximo.
Cara, meu celular não para de vibrar, mano, o que que tá acontecendo aqui?
Provavelmente alguém deve estar desesperado.
São esses números apócrifos, cara, tipo, que ficam me ligando aqui. Que saco, velho, vai.
Vamos pro o Abra?
Vamos de Abram?
Já
que a gente tá falando de bolsonarista?
Vamos de Abram.
O Abram é o seguinte, eu vou te falar outra coisa também. O Abram Weintraub, ele seguiu um caminho muito triste também, que é o seguinte, o cara se fez no rabo de foguete, né? Ele se pendurou no bolsonarismo.
Assim, a gente vai reagir aqui
por
entretenimento, né? A gente vai reagir pela diversão.
Sim, mano, olha isso, os vídeos dele tem tipo 800
Não, assim, sério, os vídeos do Junito... Tipo, não é zoeira.
Olha os vídeos do Junito.
Mano, tem...
Não, e ó, quem é vê... Muito maior. Essa, ô, Junito, vai se fuder. Meu, que imagem de perfil é essa? Não, isso não reflete o cigarro apagado que é você. Parece que ele é um homem limpo aqui, mano, ó. Você, parece que ele tomou um banho
pra aqui. Os vídeos do foto. Junito, tem, ó, 21...
Olha isso, 6,5, 6, 3...
15, 10, 15, 14,
caralho,
6.
O Junito tá aqui, tá, mano.
É, o
Junito... Ô, louco! Ô, Junito, cê... me divulga aí, meu!
Aí você abre o Abra, mano...
800? Mano, o cara foi ministro, irmão. O cara foi ministro. O cara foi ministro, velho. O cara foi ministro. E vamos lá, o que que acontece? Ele seguiu... O Holiday tá seguindo o mesmo caminho da Joyce. O cara tinha até uma história, né, individual. O Abra não. O Abra não entrava, coitado. Ele nunca foi nada. Ele só foi um doidinho, mas enfim. Ele e o irmão dele, meu xará Arthur, né, que os vizinhos dele contam coisas, enfim, né. O que que eu ia falar? Ah, A Joyce, ela tinha uma história, né, como uma jornalista, como alguém contra a corrupção, a mulher que escreveu o livro da Lava Jato, tarará, tarará. Em 2018, ela decidiu ser candidata a deputada, a senadora na chapa do Bolsonaro. Na época, ela me ligou, eu fiquei 2 horas e meia, eu nunca vou me esquecer desse dia, tava meio garoando, eu estava entrando no prédio da minha avó. Aí eu, puta, cara, se eu entrar aqui vai perder o sinal, tô numa puta conversa com ela. Eu fiquei na garoa conversando com a Joyce Hasselman por 2 horas e meia, falando pra ela não fazer isso. Falei, Joyce, você vai entrar no PSL, você vai se pendurar no Bolsonaro, você vai triplicar de tamanho. Todo mundo vai achar você a mulher mais foda do mundo, tá, tá, tá. Você vai ficar refém de pagar pedágio pra essa família. Aí ela já tinha as rusguinhas dela com a Carla Zambelli, já tinha as rusgas dela com os filhos, mas beleza. Não, não, Arthur, beleza, tomou essa decisão. Aí,
eu lembro que, só assim, na ótica de uma pessoa que acompanhava isso. Cara, eu acho que a Joyce era a maior influenciadora de política do país nessa época.
Ela era uma das mais. Ela era no lançamento do livro dela. Irmão, no lançamento do livro dela, não dava pra entrar. Não dava pra entrar. A livraria estava lotada, lotada. Os tava todo mundo lá.
Da Joyce no YouTube, quando ela sai da
ela, Pan... Ela tava... Então, pariu, na Jovem Pan, ela fazia o... Era o Pingo nos Is que ela fazia?
Ela fazia
o Pingo nos Is. Ela era a âncora do Sim, Pingo nos Is.
Ela era a âncora.
E eu lembro que, cara, o Felipe Moura Brasil, cara, ele já era jornalista ali e ele achava ele um idiota, né, cara? E dava pra ver que ele achava ele um idiota, mas enfim. Ele sempre muito educado ali e tal.
Mas depois que ela saiu, mano, os vídeos dela no YouTube explodiram.
Então, mas é lógico, ela ficou gigante. Aí o que que aconteceu? Ela, como candidata a Senado, o Bolsonaro falou, amigão, não, vem cá, você não é candidata a Senado coisa nenhuma. Senado é o Olímpio, que era um cara íntegro, um cara gente boa pra caralho. Beleza. Ela, puta, fazer o quê? Então vou pra deputada. Aí a Carla Zambelli falou, peraí, como é que você vai pra deputada? Você vai me atrapalhar, eu era tua dobrada. Eu não vou me eleger assim. Aí elas tretaram. Aí começou aquela disputa quem era mais bolsonarista, ela ou a Carla Zambelli. E a Joyce ganhou, tanto que ela foi a deputada mais... Gente, a gente tem que lembrar, a Joyce Hasselman foi a deputada federal mais votada da história do Brasil.
Assim, é foda.
Vocês sabiam disso? Ela teve mais de 1 milhão de votos, cara. Eu lembro que o Eduardo teve 1.800.000, ela teve
o Nicolas foi mais votado.
Não, 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 não. Mas mulher... Ah, mulher. Ela foi a mulher mais votada. E aí, o que que aconteceu? Na próxima eleição, na outra eleição, ela teve quantos votos? Ela teve, sei lá, 50 mil, nem isso. Nem não, sei quantos votos.
Teve bem menos que isso.
Então, assim, por quê? Porque você resolve pegar toda a tua história, toda a tua bagagem, que foi construído ali com, sabe, devagarzinho, tá? Você não tem o maior dos palácios, mas é teu. Você decide demolir isso e entrar de como é que eu vou dizer? De governante, de empregado num palácio. Ah, mas eu tô no palácio, mas tudo bem, só que você não é da corte, amigo. Você não é da corte. A corte é sua família do mito, você é um servente. E aí quando você não serve mais, eles te chutam do palácio. Aí você não tem nem o palácio e nem a tua casa mais. Exatamente isso que aconteceu com a Joyce. É isso que vai acontecer com o Holiday. Eu tenho certeza... Cara, anotem, escutem. Isso aqui vai ficar gravado pra eternidade. Eu tenho certeza absoluta que o Holiday ainda vai vir aqui bater na porta pedindo pra voltar de novo. Vocês podem apostar. E o Abraham Weintraub? O Abraham Weintraub, como ele não era ninguém, ele era só um doidinho, né? Ele se fez no bolsonarismo, ele nem tinha uma história pra abrir mão disso. Mas aí, meu irmão... Ele resolveu falar, não, o Bolsonaro também é traidor. Aí o que aconteceu com o cara, né? E aí ele olha o MBL e fala assim, peraí, o MBL bate no Bolsonaro e é gigante, né? O cara fica com inveja. E aí ele fez esse vídeo, eu vi um trechinho. Ele pega um. Ele fala da Amanda,
mano,
né?
Mano, é muito bom. Vamos ver. Antes, vamos trocar a sua câmera?
O que aconteceu? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo?
Enquanto isso, dê like aí.
Você sabia que quando eu era criança, a gente cantava essa música que era assim: é, que bonito é. A gente ia zoar o Pirajá. O Pirajá entra em campo de calcinha e tamanco, rebolando pro Pelé.
Sim.
Qual que é a música original?
É, mano, é um samba. Eu acho que é instrumental, não sei.
Mas, enfim. Vai lá.
Ó, tem 8 minutinhos.
Vamos lá.
Atenção, hein? Ó, bota aí um.
Seriedade no YouTube, não perca.
Tudo bem com você, Lomilambi? Tudo bem, mano. É, meu. Você tem uma casa feia, cara. Essa casa tem um gosto horrível.
Olha, acho que ele tá falando de mim. Pausa. Eu acho que ele tá falando de mim, porque eu zoei a casa dele. Porra, velho. Obrigado, Weintraub. Tamo junto, velho. Juro, que surpresa boa, cara. Que surpresa boa. Você tá falando de mim, porque assim, Weintraub, com todo o meu respeito, a sua casa é muito feia, velho. E não é porque, ai, você é pobre, você não tem dinheiro, sua casa tá caindo. Não, você tem um mau gosto. Você é brega. Você é assim, você é tipo...
A casa até tem uns negócios bonitos aqui.
Não, cara. Isso, mano. Pelo amor de Deus, essas sancas, essas coisas de... Isso aí é horroroso, isso é a coisa mais cringe que tem. O Caleb entrou... Entrou o Caleb, vamos lá, dá play.
Pula, Bilambi, gosto, eu não sinto
esforço. Pausa aqui, qual que é o outro react que a gente tem mesmo?
Pedro Doria.
Vamos deixar o Pedro Doria pra missão.
Vamos
lá, continua então. Que esse aqui vai valer a pena.
É, isso aí é muito bom.
A gente vai ver só. Vamos.
Aumenta um pouquinho meu fone.
Você fala mal do bolsonarismo. Não é PT, não. Eu falo todo dia todo, eu falo mal dele. Não preciso alertar ninguém. E, pô, mesmo quando eu já tenho expectativas baixas do bolsonarismo, abre um alçapão, meu, e vai pra baixo. Mas eu queria falar do MBL, cara, porque o MBL é uma coisa incrível, né? Eles uma hora falam bem do Elon Musk, daí depois falam mal do Elon Musk,
não.
Daí falam bem...
Pausa. Não, cara. A gente tem profundo conhecimento do que é o Elon Musk. O Elon Musk é um gênio, tá? Ele é um gênio, tá? E não é a minha opinião, ele é um gênio. Ele tem um QI de 160, velho, né? O cara é o segundo homem mais rico do mundo. Ele...
Vai levar pessoas pra Marte.
Ele é realmente incrível. O Elon Musk é incrível.
E a gente fala agora, isso há mais tempo que os bolsonaristas.
Muito mais tempo. Agora é o seguinte, a gente tem uma revista dele, cara, né? Que entra no clube vai levar. Agora sim, velho, o cara está cometendo erros. Por quê? Porque ele tá cagando pro Brasil, velho. Tipo, esse erro não vai afetar a vida dele. Então ele tá cometendo esse erro. Qual é o erro? Ah, dá umas atenção pros cucaracha do Bolsonaro lá. É isso, velho. Entendeu? É isso. Vai lá.
De novo. Eles vão e mudam. Eles são amigos do Dória. Depois eles são amigos do Temer. O MBL, pra mim, é o seguinte.
Vai.
Você já viu aquele teatrinho de
fantoche? Toma dele.
Que tem pra animar festa.
Mano, ele não para de falar isso. Ele já falou isso umas 10 vezes, cara, né, mano?
Ele deve ter uma certa fixação pro fantoche.
É, cara, né? Porra, velho. Pelo amor de Deus, velho. Você já falou isso. Vai lá.
E você convida. Você tem uma festa de criança. Você chama o cara lá pra vir animar a sua festa. Vai lá fazer as matracatricas, falar, né? Tipo, agora o Renan Santos, que é o dono do MBL, né? O dono do MBL é o Renan Santos. Ele tem a Amanda. Tudo bem, Amanda?
Tudo bem, gente, eu cheguei aqui.
É uma boneca loira, velho, isso aqui é maravilhoso, é realmente uma bonequinha loira, vai lá.
E, Amanda, o que você acha do Tarcísio?
Eu acho ele péssimo, é muito ruim, ele é horrível, é péssimo.
Não, Amanda, é pra falar bem dele.
Ah, não, ele é muito bom, é um ótimo, ele é o melhor governador, inclusive eu tô no governo agora apoiando o Tarcísio, é.
Então, meu, é isso, cara, tem um teatro de fantoches e fica o ventríloco, o Renan ali animando a festa. Chama pra animar a festa do Dória, chama pra animar a festa do Temer, chama pra animar a festa do Rodrigo Maia. É isso. Tá à disposição de quem convidar ele pra ir lá participar da festa. Põe aí, o MBL. Tem até vinheta.
Eu gostei que essa foto do Renan tá com cara de bobo, tá ligado? É. Ele fez uma animação meio South Park, né? Que corta o queixo dele. Mano, vai lá.
Que isso, gente? Vai lá. Mano, isso é...
Assim, não tenho nem palavras pra expressar. Quatro dessas eram lindas assim que você, tipo. Mano, nem sei te dizer. Se ela cagar, você limpa um pouco dela com a língua.
Mano,
assim, isso aqui é inacreditável. Você sabe o contexto desse print?
Não, provavelmente era alguém, né? Cometendo um crime.
Não!
Não era?
Alguém, pô, é porque, pô, não sei achar, mas alguém, por favor, me manda agora no Twitter o contexto desse print. Eu sei qual é. Ele tava flertando.
Hã?
Ele tava flertando.
Como assim?
O Kim tava flertando.
Tipo, ele tava chavecando uma menina?
Sim, tipo, ô, quando é que você vai vir aqui e tal? Falou, ah, não vou. Ô, peraí, vamos lá. Ele marcou o Xandão.
É tipo uma zoeira.
É, alguém me manda no Instagram, no Twitter pelo agora. Foi uma zoeira isso. É uma zoeira.
Olha ele reagindo, olha ele reagindo. Olha a cara dele reagindo. Olha a carinha dele reagindo. Olha a linguinha. Eu tô provando que o MBL não presta. Quem quer o ventre? Nós somos tipo... Entendi. Todos nós somos um... Como é que eu posso dizer? Um puxadinho do Temer, é isso? Vai lá. Quem dera, hein? Quem dera. Imagina a gente ser coordenado pelo Temer, velho. Nossa. A gente tava feito.
Cara, você viu ali dois tweets, mas tem um monte de declarações deles, um monte de Twitter, de postagem deles, falando, Alexandre de Moraes, vem aqui ver o que eles estão falando. Alexandre de Moraes, olha aqui o crime que eles estão cometendo. Do Kim, do Renan, desses caras todos aí mandando. Tem um monte de postagem deles falando, Alexandre, vem aqui, STF, vem aqui. Agora...
Acabei de reparar uma coisa, um erro. A margem do... Sabe os quadradinhos que a gente põe no Twitter? Ah. Só o quadradinho preto tem uma margem.
Porque eles tiram o que eles responderam.
Não, você não entendeu. Eu tô falando assim, os quadradinhos do Twitter, o emoji de quadradinho preto, é o único que tem margem. O amarelo e o branco não tem. O preto tem uma margem, tem tipo uma borda, assim.
Drax, você tem esse tweet todo do Kim?
Vai lá, cara, dá play.
A gente pode fazer o seguinte, peraí. Peraí. Não,
olha, mano, que saco, não param de me ligar, velho. Vamos ver se dá pra atender ao vivo. Deixa eu ver o que é isso aqui. Alô? Aí desliga.
Isso deve ser banco, Arthur.
Que saco. Com certeza é isso. Você não deve ter cobrado
alguma coisa.
Tô devendo, meu. Vai lá.
Ó, aqui. Ó, achei o tweet.
Vamos lá.
Você está pronto para ver para o que Kim Kataguiri chamou? Olha a conversa. Ah, foi excluído.
Putz. Saudades, Bibi. Mendigou o follow, perdeu respeito. Pera aí, então eu vou chamar um parça. Mas claramente ele tá zoando.
É, mano. Não tem, é porque não tem o print aqui, cara. Putz. Enfim. Whatever.
Vai lá.
Do Renan, desses caras todos aí mandando. Tem um monte
olha de lá, postagem. Olha lá, pausa. Só o quadrado preto tem margem. E não precisaria da margem. E outra, só o quadrado preto tem degradê.
Ah, é mesmo.
Que esquisito, né, velho? Ô, Elon Musk. Resolve isso aí, meu.
Alexandre, vem aqui, STF, vem aqui. Agora, com a repercussão do Elon Musk, eles estão justamente dizendo, ah, olha, nós sempre fomos a favor da liberdade, contra as ações, isso, passou do ponto, não sei o que lá. Tá. Então, meu, vira, uma hora tá lá, né? Agora é bonitinho, agora é ruim, agora não é bonito, agora é ruim. De acordo com o sabor da festa, do convite que é feito. É, pode reparar. E a vinhetinha é pra lembrar, né, meu? Pô... Imagina esse cara quando chega no final do dia e vai passar um fio de... Se é que passa fio dental, né, meu? Ele gosta de limpar o bumbum dos outros sujo de cocô com a língua, cara. Imagina ele limpando, passando fio
dental. O cara não entende. Deixa eu te explicar uma coisa, meu amigo. Existe um negócio chamado força de linguagem, né? É basicamente uma figura de linguagem. É basicamente um exagero retórico, né? Quando a gente chega pra alguém e fala assim, ô, seu filho da puta, não significa que a mãe desta pessoa literalmente vende o corpo, entendeu? Eu sei que você não entende isso, mas assim, desculpa, cara. Desculpa se eu usei essa figura de linguagem escatológica pra expressar a minha admiração pelas figuras que ali eu vi, né? Desculpa, é mais um escândalo, é mais um escândalo hétero do MBL. Vai lá.
Pô, pra todo lado, né, meu? É um sommelier de cocô, cara, um degustador de merda, né? Vamos lá. Agora, o que acontece? Me ocorreu fazer essa piadinha do Mamãe Eu Falei, porque ele comentou, eu vejo de vez em quando o Renan, né? O Renan é um cara que eu acho...
Puta, ele vai falar de mim. Por favor. Vai, fala do... Como é que ele fala? Não do ventríloco, do boneco. Vai lá, que sou eu, que sou o boneco do Renan, né? Eu não sei se você reparou.
Tá na outra
eu ponta. E o Kim estamos como o boneco do Renan, que está como o boneco do Temer. Entendeu? É toda uma rede de influência aqui. Vai lá.
Muito inteligente, mas não joga... Não é do meu time, esquece. Tô fora. Mas inteligente, escuto. Eu escuto esquerda, escuto MBL, escuto. Eles seriam liberais, entre aspas, pragmáticos, né? Mas eu vi um pedaço lá que tava a Mamãe Falei falando de mim, né? Me zoando com a minha casa. Eu nem entendi direito. Passa a vinhetinha do Mamãe Falei,
falei
zoando com a
minha casa. Ele ficou...
É inacreditável.
Não, isso é uma coisa assim... Não querendo falar muito, mas... Olha o gosto decorativo desse cara, velho. Né? Ele tem... Vai, deixa passar, vai. Vai, dá play.
Ô, Mambilame. O que que tem de ruim com a minha casa?
Eu acho a sua casa muito ruim, Brown. Porque você tem ducha higiênica. E você tem também bidê. E papel higiênico. Eu acho um desperdício tendo Lambilambi aqui.
Cara, meu, pô, cada um com seu gosto. A minha casa aqui, cara, eu, pô, comprei as coisas aqui. De fato, é tudo comprado. A maior parte, né? Loja normal, a Amazon. Eu tenho os quadrinhos aqui, não são...
Ele mostrou, ele sentiu demais.
Realmente, cara, ele ficou... Né? Aqui, ele ficou... Cara, desculpa, sentiu... Desculpa. Mas, Trava, deixa eu te falar uma coisa. Você tem um excelente gosto, cara. Sua casa é linda, velho. Assim, puta, velho. Ô, puta, você é um cara sofisticado, velho. Você é um cara da hora, mano, né?
Assim, ele é claramente uma pessoa que precisa ficar se...
Afirmando o tempo todo, é foda. Mas vamos ver, deixa eu ver que tá muito legal isso aí.
É comprado no Museu do Metropolitan, no Museu do...
Pô.
No Museu de Artes do...
Tá vendo, velho?
De Nova York, né? Eles têm uma loja que eles vendem.
Então, pausa aí. Pô, Abraão, você, ali, cara, você é um cara que você foi comprar coisa no Metropolitan, velho. Eu imagino. Você
compra coisa no Tatuapé.
Não,
peta,
não, né? Mano, é literalmente... Eu ia falar isso agora. Os enfeites da minha casa eu comprei no Etna. São aqueles enfeites que são iguais pra todo mundo. Todo mundo. Toda a casa tem o mesmo enfeite, tá ligado? Vai lá. Foi só uma brincadeira. Não, desculpa, sua casa é linda, velho.
É, meu, eu cheguei aqui, cara, eu não precisava montar casa, tava no meio da pandemia e tal, eu comprei o que eu tinha, tá, também eu não tinha dinheiro pra comprar, velho, quadro americano, que é muito mais caro. Eu tenho quadros originais no Brasil.
Eu acho que ele ia falar das boinas e daquela luminária que tá atrás de você ali.
Oh, eu gosto dessa luminária, cara, eu gosto dessas coisas aqui, cara.
Bonita, pô.
É, linda,
nossa. Gosto não se discute, né?
E as
boinas? Eu não critico ele de gostar de lamber o escapamento sujo de cocô.
Você acabou de criticar, velho? Você acabou de criticar, velho? Vai lá.
It's not my cup of tea. It's not my cup of tea. Não é o que... Não, não faz a minha cabeça um negócio desse. Nunca nem cogitei uma coisa dessa, né? Mas... E eu tenho o direito de comprar aqui meus lustres. Eu não sei, eu precisava ver com ele o que, que ele não gostou da minha casa. O que, que tá tão feio?
Não, cara, a sua casa é linda. Desculpa, vai entrar.
Ele fez um vídeo.
Não, metade do vídeo é ele falando isso, velho. É metade, você viu? É exatamente metade do vídeo. Cara, desculpa, vai entrar. Desculpa, cara. Foi mal mesmo, eu juro. Eu vou fazer igual o Fernando Holliday. Desculpa, vai entrar. Desculpa, vai entrar. Desculpa, vai entrar. Desculpa aí, velho. Foi mal, cara. Puta, sua casa é muito louca, velho. Vai lá.
Não foi na política, não foi nada. Tá? Fica tranquilo.
Feriadão. Peguei. Vou pescar um peixinho aqui, ó. Acabei de pegar, ó.
Posso falar? O Aitral deve ser mó cara legal, velho. Você é um puta cara da hora. Tipo, você vai dar uma pescadinha lá. Você é um cara bacana, velho. Vamos lá.
Vamos ver se mais pra frente a gente pega o maior.
Voltei da pescaria, tomei um banhão e refletindo. Cada peixe a sua isca. Pode pegar bolsonarista. Aproveitando. Dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira vai entrar o Sem Filtro, novo horário, às 8 horas. A gente se vê lá. Um abraço.
Meu Deus, velho. Assim, cara, se a gente fizesse uma tier list, ele estaria no internar, né? Ele estaria no internar, velho. Mano, porra, mano.
Sexta, a gente deveria fazer tier list dos bolsonaristas.
É, uma boa. É boa, que essa, né? Sexta eu não vou estar aqui. A gente vai estar em Brasília, não, inclusive, jogando bola. Vamos na outra.
Na outra.
Mas anota aí, vamos fazer. Vamos fazer. Porque assim, porra, o Weintraub, velho, que Weintraub é isso, velho.
Weintraub internar, cara.
Cara, esse é internar, não, velho. Assim, ele tá... Assim, o Weintraub, assim, dá dó dele, porque é o seguinte. Ele tá isolado no mundo onde só existe ele. Porque ele é contra a esquerda, então ele é de direita. Dentro da direita, ele não é bolsonarista. Só que ele também é contra o MBL. Então ele é um cara que ele basicamente, assim, ele é ele.
É.
Ele é tipo uma...
Ele é um exército de homem só.
Ele é um exército de homem só, só que o problema é o seguinte, não é nem que ele caiu. Porque pra você cair, você precisa chegar no auge. Não, ele foi puxado pra ser ministro da educação, só passou vergonha. Abs out, soltou o microfone lá, fez a dançana na chuva e tal. De repente, o Bolsonaro deu um pé na bunda dele, teve que dar aquele abraço constrangedor. Uma das cenas mais constrangedoras do governo Bolsonaro é aquele abraço. Aí ele foi para os Estados Unidos, montou essa casa linda. Meu, sua casa é maravilhosa. E aí é isso. Agora ele é o Weintraub sem filtro que faz live com o Gorgonoid, velho. E tá atrás do Renan. Fica ligando pro Renan aqui.
Ah, é?
É. É que, não, como eu falei, a gente não é de ficar revelando conversa privada, mas fica atrás do Renan aqui. Mas, Trabo, desculpa, velho. Eu acho que você devia, sei lá, se abraçar com o nome do outro lá, o Alexandre. Apesar que o Alexandre Frota agora ele é petista, né? É, quem que é? É ele e o Douglas Garcia, né? Que são agora Sim. isso daí. Você e o Douglas Garcia, vocês vão se abraçar e, mano, monta um partido pra você, velho. Vai lá no PRTB. Não é eles do PRTB? Domina o partido aí, faz uma revolução, muda o Brasil.
Posso fazer um último react aqui que não tem nada
Pode, a ver com mano, vamos lá.
Olha aqui, ó.
O que é isso aqui? Wagner, olha, mano, cabelo cortadinho. Wagner Moura tá bonito, velho.
Wagner Moura, é? Aonde? No Podpá.
Lógico que no Podpá, né?
Falando de quê? Capitão Nascimento. O que esperar dessa conversa?
Vamos lá.
O cara do Bob fala assim, vocês, depois do treinamento que vocês fizeram aqui, vocês estão mais aptos a combate em favela do que a polícia convencional. A gente treinou muito.
O que foi o mais difícil ali desse filme?
Lançar o filme e enfrentar a polêmica do fascismo, não sei o quê. Porque eu falei, porra, eu não fiz um filme fascista, que porra é essa? Então eu caí dentro da discussão de defender o filme que eu fiz. Porque você vê uma polícia que tortura, que mata, que entra em lugares e na favela, esculacha o morador. Estamos mostrando como é e que essa porra tá errada.
Mas você esperava isso? Pausa aqui. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu, Wagner Moura? Vocês falaram assim, é isso aí! Capitão Nascimento não é vilão, é herói! Você imagina a frustração desse cara a hora que ele descobriu que o Brasil real não é a bolha do Leblon. Você imagina a hora que esse cara ele lançou o filme e falou, mano, você imagina a lição de moral que nós vamos mudar agora pro Brasil. O Brasil vai olhar e falar assim, meu, você tem que ver que essas vítimas da sociedade aí não podem ser esculachadas, esse é o termo que eles usam no filme, né? Por um Capitão Nascimento desequilibrado. Imagina ele, mano, puta, agora você vai ver, você é um ícone da esquerda aqui. Aí ele lança o filme e todo mundo, puta, o Capitão Nascimento é demais, a polícia tinha que ser assim, nós amamos o BOPE. Você imagina esse cara indo dormir e falando, porra, mas eu não fiz um filme fascista, Quando você descobre que o mundo real não é, tá? O Projac, não são os seus amigos Pedro Cardoso, sei lá, Camila Pitanga, né? Quando você descobre que os seus... Que não é como é a Maria Flor, como é o nome dela? A que faz a esposa dele lá? Essa é esquerdosa, assim, mas assim, é nível também internar essa daí. É nível internar. Quando você descobre que o mundo real não é isso... Puta que pariu, e agora, mano? E agora, né? Vai lá.
Eu não lembro mais, faz tanto tempo. Eu acho que sim, acho que a gente achava que o filme era bom. Eu sei que o Zé teve muita dificuldade de montar esse filme, porque eu nunca vi um filme ter um roteiro de um jeito e o filme ser de outro, como esse. É outro filme. O roteiro era outra coisa, era outro filme.
O roteiro é mais ou menos
como? O Capitão Nascimento não era narrador do filme, ele aparecia em algumas cenas, assim, porque como a gente improvisou muito, ele conseguiu juntar muita cena que Nascimento aparece. Mas os protagonistas do filme eram o Neto e o Matias. E se não me engano, o Matias era o narrador. O filme era visto do ponto de vista que eu achava uma coisa inteligente, que era do ponto de vista de um menino que estava entrando na polícia. Então era meio que um pouco a visão do espectador, assim, uma visão meio...
Que não tá contaminada.
Exatamente. Tá meio descobrindo aquilo. E aí eles terminaram fazendo com que o narrador fosse o Nascimento.
E você já sabia que ia rolar o segundo, né?
Não, eu não queria fazer o segundo de jeito nenhum. Eu achava que a gente já tinha feito o primeiro e que não queria mexer mais com aquilo. Mas aí o Zé Padilha é muito bom, ele convenceu.
Eles fizeram o segundo.
Te ligou bastante?
Digamos que sim.
Certo.
O segundo eles fizeram, né? Pra tentar limpar a barra, né? Pra tentar. Não, veja, não é? Vamos mostrar que a esquerda, na verdade, tá certo e tal. E continua. Cara, o Capitão Nascimento, cara. Isso pra mim, assim. É o retrato, né? Do cara que acha. Tá fazendo uma coisa e o personagem se torna maior do que ele próprio. Né? O Capitão Nascimento, cara, é um homem admirado. As pessoas amam o personagem Capitão Nascimento. As pessoas foram atrás, velho, das entrevistas que o Capitão do BOPE da época dava lá no Jô Soares, etc, etc. Dada a necessidade do brasileiro médio buscar um herói que seja o cara que vai enfrentar o crime, custe o que custar. Aí esses caras, não, meu, você acha, a gente vai passar esse filme, as pessoas vão ver, não, que absurdo, como assim, vai pôr o cara no saco? Vai deixar o cara no saco pro cara falar onde tá o traficante? Né? Onde já se viu, imagina, né, pegar o pau de vassoura lá, né, enfiar no rabo do cara, o cara fala que não, isso é tortura de mamãe, é o que a gente quer isso, irmão.
Aí rende tweets como esse, ó.
Vamos lá. Amazonas Xana Garcia. Eu amo Wagner, mas ele precisa admitir que Tropa de Elite é um desastre e um desserviço ideológico que inaugurou uma nova era de fascismo nesse país. E não venha me dizer que o Padilha perdeu o controle da obra. A intenção era essa mesmo. Eita! Tanto que depois nosso quixotesco Padilha cometeu o erro mais uma vez e nos legou a pantomima lavajatista ou mecanismo. Vamos lá, vamos falar do mecanismo já. Respeite sua história, Wagner. Faço meia culpa por participar dessa pataquada. Eu vivi Tropa de Elite no auge da adolescência e lembro muito bem da exaltação geral de métodos violentos e cruéis da polícia e lembro muito bem da onda de criança querendo se fantasiar de polícia, etc. O ovo da serpente estava ali. Deixa eu te falar uma coisa, vamos lá. Aí o Padilha fez o mecanismo, que é uma bosta, é uma bosta completa. É bem ruim. É tudo muito ruim. A única coisa que é boa é a atuação da atriz principal, que ela realmente trabalhou muito bem, né? Esqueci o nome dela. Agora, o fato é o seguinte, o mecanismo, ele passa uma tese que é o seguinte, não é que as pessoas são necessariamente corruptas, é uma coisa meio russoniana, né? Uma coisa meio assim, veja, a pessoa ela é até boa, né? Mas existe um sistema, né? O sistema é foda, parceiro, que é chamado de mecanismo, que é basicamente aquilo que faz com que bons políticos e bons empresários se corrompam. Né? Então a gente tem que enfrentar essa coisa metafísica chamada de mecanismo. E não é verdade. A verdade é que o Brasil é composto de pessoas boas e pessoas ruins. O problema é que a esmagadora maioria das pessoas no Brasil, que são pessoas boas, são burras. E essas pessoas acreditam nos mal intencionados. E os mal intencionados chegam lá. Então é isso. Nós somos um país onde, em nome do amor, as pessoas põem um ex-presidiário para presidir a República. Entendeu? Então, não dá pra dizer que é um mecanismo, é uma coisa etérea. Que não é, é uma coisa objetiva. Né? Nós somos comandados por pessoas más, que manipulam uma maioria de brasileiros burros pra se perpetuar no poder, e aí você acha que você vai fazer revoluções, empoderando cada vez mais essa gente, e achando que o mundo funciona como a bolha que você tem lá no Neblon. Não é assim, velho. A vida não é assim. Né? Então o cara tomou esse choque de realidade, se fudeu, entendeu? Ele é o rosto, ele é o corpo, ele é a voz do personagem mais icônico da direita brasileira antes dela sequer existir. Sim. E conviva com isso,
eu
irmão.
Eu acho que tem outro fator aí que eu acho que ele deveria ter mais, dar mais valor ao Tropa de Elite pra carreira dele. Porque agora ele tá estrelando um filme chamado Guerra Civil, que é um filme americano, feito por um estúdio gigante, que é A24. Por causa de Tropa de Elite.
Sim. Não, assim,
ele não seria metade do que ele é sem a atuação de Capitão Nascimento, que é a melhor atuação da carreira dele.
Com certeza. O Wagner Moura é um grande ator. Não tem o que falar. Não tem que o falar, cara é um baita ator. Ele é um baita ator. Se não me engano, ele faz jiu-jitsu também. Se não me engano. É. Ele é um baita ator. Não tem o que falar. O cara é um baita ator. Eu lembro que tinha uma novela, quando eu tava na faculdade, eu ia pra faculdade, não lembro agora, e às vezes tava passando um texto dessa novela, e ele era casado com a Camila Pitanga, ele era apaixonado por uma prostituta, e a prostituta era a Camila Pitanga. E eu lembro que ele fazia muito bem o papel, cara, de um cara que tava lá na ambiguidade, ficava com raiva, mas amava ela, mas era uma prostituta. Ele fazia, eu não lembro agora o nome dessa novela, mas ele era muito bom. E depois veio o Capitão Nascimento. E assim, eu lembro o Capitão Nascimento,
depois
se não me engano...
Depois veio o Narcos também.
Se que... não me engano, o Capitão Nascimento foi em 2007. Eu lembro que eu... Sabe onde eu assisti?
Ah.
Tropa de Elite? Um amigo meu apareceu com um DVD pirata do filme que nem tinha saído no cinema ainda.
Ô,
mano, vamos assistir.
Ah, aí tá, deixa eu adivinhar. Era um negócio gravado por uma câmera.
Não. Era o filme mesmo. Era e bom. Filme? Porque como não tinha legenda,
aí
não tinha nada...
Aí assistimos um DVD.
Assistimos num DVD na casa de um amigo meu, do Andreas.
Ah.
Porra. Eu vou contar uma coisa pra você. Sabe quem trouxe esse DVD? Você não vai acreditar.
Quem
trouxe esse DVD é um cara que hoje é famoso no YouTube. É um cara que chama Thiago Lima, de um canal chamado Desperte. Olha que loucura, né? O mundo é muito louco, velho. O Thiago Lima é mó gente boa. Eu não concordo com nada do que ele fala do canal dele. O canal dele é de teoria de conspiração, tá vendo? Mas o cara é gente boa, meu amigo. Gente fina demais. E ele serviu o exército. E ele apareceu, mano, um filme de exército. Legal, a gente nem sabia o que era. A gente achava que era um filme de exército. Aí fomos assistir o filme... Era um filme da tropa de elite da polícia carioca. E, cara, maravilhoso. A gente amou o filme. Né? E Tropa de Elite realmente é um filme muito bom. Depois, ele fez Narcos, trabalhou muito bem.
Narcos é muito foda.
Ele trabalhou muito bem.
E a série
bem.
Fica ruim quando ele sai.
Eu não sei porque eu não assisti.
Ah.
Mas ele realmente é muito bom. Sim. Então, assim, cara, Wagner Moura, assim, velho. Você é um cara que... Você usa o seu talento, cara, Você tá batendo cabeça, você tá usando seu talento pra colocar uma coisa que não vai encaixar. É tipo uma criança pegando um triângulo e colocando no formato da bola. Não vai entrar. Sabe aquelas casinhas que tem um formato? Você não adianta se rodar. Não vai entrar, mano. Não vai entrar. As pessoas não acreditam no Marcelo Freixo do Tropa de Elite 2. Né? Do cara dos direitos humanos. As pessoas acreditam no Capitão Nascimento, velho. As pessoas acreditam no policial chegando lá, pegando o vagabundo pelos cabelos, enfiando cabo de vassoura no rabo e fazendo o cara pagar por tudo que ele faz com as famílias honestas do Brasil. É isso que o Brasil acredita. Mas tudo bem, continua aí na sua horta orgânica do MST, com o seu amigo Gregório do Vivier. Quem sabe um dia, né, vocês acordam pra realidade.
Vamos pra missão?
Vamos lá? Vamos pra missão? Deixa eu falar uma coisa, como estamos de audiência?
Estamos com 5 mil pessoas.
Porra, velho. Tem como não gostar de Weintraub, de como é o nome do outro, do Fernando Rolli? Eu amo você. Vocês precisam falar mais da gente, cara. Por favor, falem mais da gente. É, vocês engajam o nosso
e
povo.
Os VX vão continuar disso. Na live da missão, tá?
Não, na live da missão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou reagir a um cara que é a essência... do porquê o movimento liberal brasileiro não funciona. Falar em
missão, a Miss Missão falou, era a novela Paraíso Tropical, ele era o Olavinho.
Deixa eu ver, que ano que é Paraíso Tropical? Novela, ó, Paraíso Tropical.
Aqui, ó.
Deixa eu ver o ano dessa novela aqui. Não, é isso mesmo, aí, ó. Setembro de 2007, então ele gravou essa novela em 2006, foi na época que eu entrei na faculdade mesmo.
Olha aí.
É isso mesmo. Olha, ela tava me ligando, a Miss Missão me ligando no meio da live, meu. Você acha que ia te atender aqui, meu? Tá louca, Miss Missão? Ó, vamos pra... Ó, a próxima live, deixa eu falar uma coisa séria. Na verdade, essa live agora ia ser o react desse cara.
Sim.
Que eu vou postar no que eu vou fazer na próxima live. Isso pra mim é a essência do porquê o liberalismo no Brasil nunca deu certo. E eu já me iludi. Eu já estive nesse time. Vamos assistir.
Só ficar, dá um F5, conta de 1 até 60 nos
vídeos. Um abraço e um beijo na tude.
Valeu.